Oremos. Bondoso Pai, queremos ouvir Teu Filho Jesus hoje. E dessa maneira contemplarmos quem o Senhor é, como o Senhor atua, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor. Estenda sobre nós a unção do Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito, Ele nos convence, Ele nos consola, Ele também nos admoesta, Ele nos ensina o caminho que devemos seguir e Ele também revela. Ele revela a Tua bondade, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua preocupação conosco. E nós pedimos mais uma vez que as Sagradas Escrituras falem profundamente a nós. Passamos mais uma semana desde o último sábado com tantas experiências, notícias boas e notícias ruins, situações preocupantes e informações que nos aliviaram. Pai, independente das circunstâncias que agora estejamos vivendo, que a Tua Palavra possa ser refrigério, possa ser alento, possa ser tranquilidade para a alma aflita, esperança para todos nós. Fique conosco, Senhor, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Amigos, nós queremos saudar a todos aqui na casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Novo Tempo em Jacksonville, que é a sua casa de oração, que é uma casa de oração para todos os povos. Todos são muito bem-vindos aqui, de todas as denominações, de todas as crenças. Aqui é um lugar de descanso, um lugar de aconchego, um lugar de paz. Estando você aqui em Jacksonville, na Flórida, ou acompanhando essa programação pelas nossas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, todos se sintam acolhidos e abraçados. A maior parte das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais estão no Brasil. Embora existam pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os continentes, nos acompanham a partir daqui do Espaço Novo Tempo. E às vezes algumas pessoas que nos acompanham do Brasil podem imaginar que nós que não vivemos no Brasil não sofremos com as coisas que acontecem no Brasil. Mas isso não é uma verdade, pelo contrário, nós sofremos e muito, porque os nossos queridos, nossos amados, nossos familiares, nossa terra, nossa pátria está distante. Neste momento da história, nós não podemos voltar ao Brasil, né? Exatamente porque as fronteiras estão fechadas. Aliás, podemos voltar, mas não podemos, então, depois retornar a uma complexidade maior. Isso acaba, em certo sentido, dando a nós que moramos fora do Brasil um sentimento de um pouco isolados. Mas o nosso coração permanece no Brasil e com todos nós aqui, com todos vocês que estão aí no Brasil. De tal maneira que saibam que nós estamos junto de vocês, mesmo que à distância, sofrendo pelo momento que o Brasil está passando. Estamos clamando a Deus, intercedendo pela nossa nação e por todos vocês que são nossos amigos, parentes e amigos. A mensagem da Palavra de Deus hoje, ela para mim é linda, ela é reconfortante, ela é como água fresca em dia de calor. É água fresca em terra seca. Eu espero que a mensagem de hoje fale ao seu coração e à sua mente também. Então, se você tem aí uma Bíblia, pode abri-la no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós leremos a partir do verso 31. Romanos 8, a partir do verso 31. Eu vou fazer a leitura corrida até o verso 39 e depois nós vamos dissecando e entendendo a Palavra de Deus de uma maneira mais simples. Romanos 8, a partir do verso 31, diz o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos por Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, esses versos, eles por si já deveriam encher o nosso coração de alegria, de felicidade e da certeza de um amor que não nos separa de Deus. Mas eu quero começar com o verso 31, que foi o primeiro verso que nós lemos, que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero esmiuçar essa pergunta falando e aplicando isso para a sua vida. Quem se levantou contra você? Quem feriu você? Quem dilacerou o seu coração? Foi um primo? Foi um tio? Foi seu pai? Quem ousou levantar-se contra você? Quem teve a coragem de destruir os seus sonhos? Quem machucou você? Quem violou a sua alegria? Quem manchou a sua pureza? Quem arrancou de você o sorriso? Quem fez com que a sua vida se tornasse preto e branca? A verdade é que todos nós já fomos feridos. Todos nós já sangramos. Existem pessoas que se levantam do inferno para destruir crianças. Geralmente elas são carismáticas, passam confiança, estão acima de qualquer suspeita. Você precisa ter a certeza de uma coisa: Deus é amor, mas Ele também é destruidor. Um dia Deus vai destruir o pecado, Ele vai destruir os demônios, e Ele destruirá demônios humanos. Eu não sei quem magoou você, mas não tenha dúvida, a justiça será feita nesse universo. a justiça será feita. Deus é contigo. A grande questão desse primeiro verso é que existe uma perícope de dúvida. Se apresenta aqui uma condicional. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que talvez Deus não seja por nós. Deus não é por todos. Deus nunca esteve do lado do nazismo. Deus nunca esteve ao lado do fascismo. Deus nunca está do lado de torturadores. Deus nunca está ao lado ou do lado dos pedófilos. Ou dos ativistas pró-aborto. Se abandona um animal na rua é crime. Mas se mata um bebê no ventre, aí está tudo certo. A inversão diabólica de valores. Matar crianças, existe investimento de bilhões de dólares. Lugares onde o aborto é criminalizado, aparecem ONGs com navios inteiros que ficam em águas internacionais e que levam as mulheres até esses navios para lá poderem praticar o aborto. Obviamente que eu não sou a favor de abandono de animais, mas há uma descompensação, porque o valor de vida humana é infinitamente superior à vida de qualquer animal nessa terra. Jesus não veio morrer por pets. Ele veio morrer por você. Deus não está do lado de todos. Mas então a pergunta fica, qual é o lado de Deus? O lado de Deus é o lado do que é certo. O lado de Deus envolve bondade, amor, respeito, consideração, carinho, afeto genuíno, sincero, fraternidade, apoio, generosidade. Esse é o lado de Deus. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos mais íntimos ou menos íntimos. Mas isso é uma decisão do filho e não do pai. Você pode ter 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e você sabe que filhos são diferentes. Tem filho que ama ir no mercado com o pai, com a mãe, ama viajar com o pai, com a mãe, quer estar junto, vai, quer assistir, quer estar junto do pai, quer estar junto da mãe. Tem filho que assim, tem filho que é mais independente. Não quer ir, não quer companhia, não quer. Tem filhos que são mais íntimos, tem filhos que são menos. O pai ama igual, mas tem filhos que são mais íntimos. Você escolhe que tipo de filho você quer ser. Deus ama você. Mas algumas pessoas escolhem ser íntimos de Deus. Outros escolhem manter uma relação à distância de Deus. Se Deus está do seu lado, você precisa responder de que lado eu estou. Porque Deus não está a meu favor. Ele está a meu favor se eu estiver defendendo as coisas certas. O texto continua e diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o filho e de graça todas as coisas? Isso é uma coisa impressionante, né? Imagine um pai que dá tudo para o filho de presente. Dá um carro para o filho, dá uma casa para o filho, dá viagens para o filho, mas se o filho pedir um copo d'água, ele diz assim, não, isso aí você morra de sede, eu não te dou. Casa eu te dou, um copo d'água, não faz sentido. Se Deus entregou o filho dele por nós, Paulo diz assim, como ele não nos dará juntamente com o filho e de graça todo o resto? Eu não sei quais são suas necessidades no dia de hoje, mas não faz sentido Deus amar o mundo de tal maneira a ponto de entregar o filho, e se você pedir um emprego, ele não te dá. Não faz sentido. O apóstolo Paulo diz, ele vai entregar juntamente com o filho, e aí ele diz, de graça, não precisa pagar, não precisa prometer nada, não precisa querer pagar promessas, é de graça, todas as outras coisas. Essa é a dimensão do amor. Essa é a dimensão. Marquinhos, eu quero usar você como exemplo, posso? Me permite? Sem problema? Não, tá bom. Marquinhos sabe que eu gosto de ti, né? Sabe, não? Sério? Beleza? Então tá bom. Marquinhos, vamos fazer uma linha de raciocínio juntos aqui nós dois? Vamos imaginar que mesmo eu sabe que eu gosto de ti, né? Então tá. Vamos imaginar que eu tenho que escolher entre a vida ou a morte de você e da Sofia. Ou eu salvo a Sofia ou eu salvo você. O que você acha que vai acontecer com você? Fala pra mim. Será o lindo funeral. Você sabe que não tem chance, né, mãe? Sabe disso? Mas vamos imaginar diferente, Marquinhos. Vamos imaginar que eu tenho que salvar a Sofia. Ou eu tenho que salvar a igreja inteira aqui de Jacksonville? O que vocês acham que eu salvo? Você sabe que vai ser o maior funeral de Jacksonville, né? Coletivo, assim. Posso até fazer um empréstimo para os caixão, mas vocês estão todos mortos. E a Sofia está viva. Eu não me condene por isso. Você faria a mesma coisa, Marquinhos. Júnior, Paulo, Wesley, Wellington, Pablo, Gilberto. Porque é filho. Os laços de um pai com uma filha, um filho, extrapola o amor que a gente tem pela nossa própria existência. Mas Deus não pensou como eu e você pensamos. Ele entregou o filho, o único filho. Fabinho só tem uma filha, né? Entregar a única filha. Deus, ele entregou o que ele tinha de melhor. Agora, como imaginar que Deus entrega o filho dele e não vai responder uma oração sua, Márcio? Não faz sentido. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso. Olha, se ele entregou o filho, como ele não nos dará juntamente com o filho e de graça todas as outras coisas? Ele vai entregar. Eu me lembro quando eu morava no Brasil, e o Gabriel era pequenininho, do tamanho de um botão, pequenininho, e a gente morava num condomínio, e dentro desse condomínio tinha uma quadra de futebol de salão, de futsal, e ali funcionava o seguinte, tinha muito, adolescente não tinha quase nada, mas criançadinha, olha, aquilo era uma praga. Aquilo saía de dentro do bueiro, de cima dos coqueiros, de trás dos carros, olha, era uma praga aquilo lá. Eu me lembro quando você entrava assim, ó, você ia entrar no condomínio, tinha uma placa gigante dizendo assim, cuidado com as nossas crianças. A pessoa, ela achava que aquela placa, ela, até que ele entrava no condomínio e entendia a placa, porque aquilo estava infestado em todos os lugares. E eu me lembro que, de vez em quando, eu ia jogar bola com o Gabriel e falava assim, Gabriel, traz a piazada. Quando o Gabriel falava que eu ia jogar bola, não era porque era eu, era porque era um adulto, né? A piazada se inflamava. Porque você sabe que quando um adulto brinca com a criança, o brinquedo é muito melhor, né? Muito mais divertido. Então eu chegava e falava assim, Gabriel, vou jogar bola com você, avisa a piazada. Mas aquilo vinha assim, ó, aquelas rencas. E aí eu fazia sempre a mesma coisa. Eu e o Gabriel contra a rapa. Podia ter 5, 10, que era eu e o Gabriel contra o resto. Só podia fazer gol dentro da área. E aí você podia imaginar. A gente morou naquele condomínio uns 8 anos. E eu tenho orgulho de dizer a vocês que eu e o Gabriel jamais perdemos naquela quadra. 100% de vitória contra todos. Aí sabe o que aconteceu? Um dia eu contando essa, eu sempre contava essa história aí, sermão, e o Arautos achava que não era verdade esse negócio. Aí sabe o que a gente fez? Eu e o Gabriel contra o Arautos. Ganhamos. E aí eles fecharam a boquinha assim, ó, nunca mais abriram a boca. Eu e o Gabriel com a rapa. Por que que eu ganhava sempre? Porque essa piazadinha assim desse tamanho, eles têm medo de bicuda, né? Né? Tem medo de chutão. Eu ameaçava dar o chute, mas aquilo abriu o mar vermelho, assim, ó, não sobrava um. Se jogava no chão para todo lado, eu só empurrava para o Gabriel ia lá e fazia. E assim a gente ia. E eu e o Gabriel, a gente deixava às vezes os meninos fazer 6-0. E aí vão para cima e a gente virava o jogo e ganhava. Às vezes eu chegava para o Gabriel e falava assim, Gabriel, vamos fazer diferente hoje? Vamos dividir os times. O Gabriel, não, é eu e você. Porque eu nunca tinha perdido. Sabe por que eu gosto dessa história? Porque quando eu vi o Gabriel que só queria jogar comigo, eu pensei exatamente isso. Joga com o pai. Porque o pai não perde. Pode reparar. Todas as vezes que eu e você perdemos na nossa vida, foi porque a gente não jogou com o pai. O pai não perde. O pai não perde. Eu perco. O pai não perde. Se eu estou ligado ao pai, me explica como é possível perder. Se eu estou ligado ao pai, todas as derrotas são caminhos para a vitória. Todas. Sabe aquela história? O indivíduo foi lá, foi demitido, perdeu o emprego, e foi graças perdeu o emprego, que ele se tornou uma grande empresário. Quando a gente joga com o pai, a gente não perde, porque o pai não perde. Todas as vezes que eu perdi na minha vida, eu não estava com o pai. Porque quando eu estou com o pai, eu posso até levar um gol. Mas aquilo Deus reverte de uma maneira extraordinária. Pegar uma coisa 100% ruim e transformar em uma coisa boa, o nome disso é milagre. E Deus é especialista em milagres. Eu não sei se alguma coisa ruim aconteceu com você, porque coisas ruins acontecem a todos nós. Mas quando uma coisa ruim está acontecendo e eu estou ligado ao Pai, Deus pega aquilo que é ruim e transforma em bênção. E Satanás fica maluco com isso, porque muitas vezes as coisas ruins não são obra de Deus, são obras do inimigo. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e ele traz uma coisa destruidora, e Deus pega aquela coisa destruidora, mal cheirosa, que destrói, que acaba, e Deus transforma aquilo numa grande bênção. E o diabo fica maluco, ele diz: como é que eu faço para tocar a vida naquele ali? Porque tudo que eu faço, Deus se inverte, eu faço e Deus se inverte, eu faço e Deus se inverte. Porque quem está com o Pai não perde, joga com o Pai. Porque quando a gente está com o Pai, não tem como perder, porque Deus não perde. Na cruz do Calvário, quando todos os demônios acharam que Cristo tinha perdido, todos os fariseus, todos os soldados romanos, os soldados do templo, quando a multidão achava que Jesus estava morrendo e era a derrota daquela seita, era ali que nascia o cristianismo. Era ali que a morte estava sendo vencida. Existe vitória na derrota, e o inferno não entende isso, porque Deus pega as ações do diabo e transforma as ações do diabo em coisas boas para nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso lembrar: se Deus é por nós, se eu estiver jogando com o Pai, porque o Pai não perde, por que para de jogar com o Pai? Ah, eu perdi um contrato. Não, não perdeu. Se Deus está com você, essa perda de contrato pode ser a maior bênção da tua vida. Deus, ele reverte coisas, ações, circunstâncias. A grande resposta que você precisa dar a você mesmo é: quão íntimo eu sou do Pai? O quanto eu estou entregando minha vida ao Pai? O texto continua, e ele começa a reverberar Romanos 8.1, porque Romanos 8.1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele pergunta: quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? O que que pode nos separar do amor de Cristo? O que que pode nos separar? Eu e você precisamos entender algumas coisas a respeito de Deus. Deus tem um objetivo na minha vida e na sua vida, um objetivo: levar você para o céu e me levar para o céu. É a única coisa que Deus quer, porque lá você vai ser eterno. Você sabe que existem algumas coisas que no céu não existirão. Botox é uma delas. Não vai precisar. Cirurgião plástico estará desempregado pela eternidade. Vai corrigir o quê? Quem tem farmácia na terra, amigo, vai falir. Onde estarão as grandes empresas farmacêuticas? Que será do Advil? Dorflex? Que será disso? Deus, ele preparou uma eternidade para você. E ele vai te conduzir para a eternidade. E cada um de nós tem um caminho. E acredite, existem caminhos mais difíceis e caminhos mais fáceis. E aí eu sei o que você está pensando. O senhor caprichou no meu caminho, né? E o meu está difícil. Nenhum caminho é fácil para o céu. Jesus disse que o caminho ele é estreito. E Jesus, aquele que não mente, ele vai além, ele diz assim, ó, são poucos os que entram nesse caminho. Difícil, né? Porque além de ser ruim, além de ser um caminho difícil, além de ser um caminho de negação, de sofrimento, além de ser um caminho de incompreensão, são poucos os que entram por esse caminho. E você sabe que é possível estar dentro da igreja e não estar no caminho. É possível guardar os mandamentos e não estar no caminho. É possível ser dizimista e não estar no caminho. Os fariseus são prova disso. Não tem ninguém aqui que guardava o sábado melhor que o fariseu. E não estava no caminho. Não tinha um fariseu que não dizimasse. E não estava no caminho. Não tinha um fariseu que faltasse a um culto no templo. Mas não estava no caminho. O caminho é estreito. O caminho tem a ver com intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus produz obediência, mas a obediência não produz intimidade. Você entende isso? Eu vou repetir. Tem gente que estava caçando borboleta aí. Deixa as borboletas. Olha aqui, ó. A obediência não produz intimidade. A intimidade produz a obediência. Eu posso ser obediente e não ser íntimo de Deus. Mas toda pessoa íntima vai gerar obediência. Para estar no caminho, eu preciso de intimidade e não de obediência. Só que a obediência, por mais difícil que ela seja, ela ainda é mais fácil do que a intimidade. Porque a intimidade levará todos nós a um lugar que a gente não quer estar. Sabe que lugar é esse? É o lugar que Paulo esteve. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a gente não quer isso. A gente pode dizer que quer, mas não quer. Porque para Cristo viver em nós significa que a gente precisa morrer para tudo. Vocês sabem que tem um pregador aí, um aventureiro da fé, que ele diz que você não deve devolver o dízimo. Ele diz que você deve entregar o trízimo. Não é 10%, é 30%. Aí você pergunta, mas como? Ele falou assim, é 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho, 10% para Deus Espírito Santo. Eu pensei, já imaginou a hora que ele inventar os serafins, querubins? Aí, meu amigo, ele disse que você deve entregar 30%. Mas, na verdade, Deus pediu quanto? Quantos por cento? Quantos por cento? Vocês também estão errados, né? Porque Deus pediu tudo. Quando ele disse assim, filho meu, dá-me o teu coração. Ele está pedindo tudo. E tudo é muita coisa. Porque tudo envolve eu negar quem eu sou, eu negar a minha identidade, negar minhas raízes, negar minha família, negar meu DNA, negar meu temperamento, negar minhas preferências, negar meus gostos pessoais. Como assim, filho meu, dá-me o teu coração? Perde uma perna. Mas quando diz, dá-me o teu coração, ele está dizendo assim, ó, eu quero que você entregue a sede das tuas emoções, das tuas decisões. Eu quero tudo que você é, porque eu preciso salvar você. E não dá para salvar você do jeito que você é. Eu preciso mudar você. Então, gruda comigo. Fica íntimo. Porque como você não consegue mudar quem você é, eu vou mudar, mas é um processo. E aí a obediência será fruto da sua intimidade comigo. O objetivo de um piloto de avião é levar você para o destino vivo. Aliás, esse é o objetivo da empresa aérea. Todo o resto é periférico. Se vai ter caviar ou amendoim, isso é periférico. Não adianta ter caviar e cair o avião no meio da história. O objetivo da empresa aérea não é pontualidade. É bom quando está dentro do tempo. Mas ela tem um objetivo maior do que todos, que é levar você em segurança ao destino que você quer. É muito bom quando não perdem a nossa mala, mas esse não é o objetivo da empresa aérea. A empresa aérea quer levar você em segurança. Melhor que perca a mala do que perder a vida. O principal objetivo da empresa aérea é levar você com segurança até onde você pode atrasar, pode o serviço de bordo ser horrível, pode ter tido turbulência, pode perder a mala, mas entrega você com vida. Deus, ele está conduzindo o seu povo. Tem turbulência, às vezes tem atraso diante dos nossos olhos, tem perguntas que nós não temos respostas, tem situações e circunstâncias que a gente não entende, serviço de bordo às vezes não é tão bom, mas Deus está levando você para a eternidade, onde eu e você não teremos inveja, não teremos orgulho, onde eu e você não conheceremos mais tristeza, onde não vai ter mais nenhuma dor, onde a gente vai gostar de gente. Lá no céu vai ser assim. A gente vai amar tudo e todos. Imagina! Palmeirense vai gostar de corintiano. Hã? Ó! Oh. Vamos viver felizes em harmonia. É assim. Deus está levando a gente para uma outra realidade. Então o que eu e você precisamos fazer é aguentar firme. Aguentar firme. Eu termino a mensagem de hoje a partir aqui do verso 38, que diz assim, Paulo diz, né, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai separar você e a mim de Jesus. Nada. Nem a Covid-19. Nem a pandemia. Ninguém vai nos separar de Cristo Jesus. Eu não sei se você reparou, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, nem anjos do céu, tem esse poder. Nenhum anjo Gabriel, nenhum arcanjo Gabriel pode me separar de Cristo. Nem Satanás pode me separar. Nem lá no, nas profundezas das fossas marianas, nem no topo do Everest, nada pode me separar. Nem a morte pode me separar de Cristo. E nem a vida. Mas eu não sei se você reparou, mas existe uma coisa que o apóstolo Paulo não cita, que é a única coisa que pode nos separar do amor de Deus. Sou eu. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você não for íntimo, a responsabilidade é sua. Porque Deus sempre quererá ter no Pedro o melhor amigo. Deus sempre vai querer isso. Sempre. E nada nem ninguém no universo pode separar. Então Deus não vai separar. Ninguém no universo pode separar, só eu. É por isso que perder a vida eterna não é uma ação de castigo ou juízo de Deus. A perdição, biblicamente, sempre foi uma escolha. Eu escolho não ser íntimo de Deus. Portanto, eu me separo de Deus. Só que só existe vida, só existe felicidade, só existe eternidade em Deus. Se eu me separo de Deus, eu não tenho essas coisas. Quando eu e você formos para o céu, teremos algumas convicções claras. A primeira delas: eu chego no céu e eu já sei que eu não mereço estar. É a primeira convicção. São aqueles que escolheram não estar. Não foi porque Deus disse assim: ah, pesei você na balança, culpado, fora. O céu tem portas abertas a todos. Só que não entra lá de qualquer jeito. Tem um jeito. Esse jeito chama-se Jesus. Eu sou o caminho para você ir. E nesse caminho, Jesus Cristo pega pela mão e diz assim: vem comigo que no caminho eu te espero. Não solta a minha mão. Se você soltar a minha mão, você vai cair. Fica comigo, o resto eu garanto. Mas eu não tenho habilidade, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho, não importa, não importa. Fica comigo que você não vai cair. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. E aí, quando você permanecer em mim e eu permanecer em vós, você vai caminhando pelo meu passo. E vai acontecer uma coisa linda. Você não vai nem perceber, mas você vai dar fruto. Eu? É você. Mas não tem nada bom em mim, eu sei, mas é que você está ligado em mim. E aí eu vou fazer você dar fruto. E como que eu vou dar fruto? Não se importe com isso. Importa, não desgruda a minha mão. Porque eu garanto a entrada de você no céu. Está comigo? Está comigo? Você sabe que tem situações, eu não sei se você já viveu uma situação assim, que quando você está com alguém do lado, você pode entrar sozinho, você não entra. Tem plano de academia assim. Você é um cliente VIP, você tem direito a levar um convidado. Você está lá com um cartãozinho, o outro entra sozinho e não paga nada. Em situações assim, o indivíduo diz assim: pode deixar, eu vou entrar que ele está comigo. O outro diz assim: opa, No céu vai ser assim. Se estiver sozinho, não entra. Se estiver com Cristo, não tem quem barre você, porque ele é o dono de tudo. Como é que o anjo vai dizer assim, ah, esse aí não entra? Que é meu, rapaz. Estou falando que ele vai entrar, ele vai entrar. Está com Jesus, todos os guardiões do céu abaixam a cabeça. Não tem questionamento. Não tem alguém dizendo assim, ah, mas aquele ali é um picareta. Aquele ali é uma tranqueira. Isso aí não vale nada. Isso aí, ó, só fez coisa errada, não presta. Isso aí, ó, caloteiro, isso aí não vale nada. Não tem ninguém para acusar. É por isso que aqui o apóstolo lhe diz de maneira clara, quem os condenará? Quem que vai condenar? Ninguém. Então, qual que é o meu papel e o seu papel? Permanecer em Jesus. E não estranhe se você começar a ganhar todas as partidas. Não estranhe. E quando vier uma derrota assim, daquelas destruidoras, você não teme, porque o dono do ouro e o dono da prata está com você. Aquele que transforma água em vinho está com você. Aquele que faz o machado flutuar está com você. Aquele que derruba muralhas está com você. O que abre o mar está com você. O que acalma a tempestade está com você. O que ressuscita o morto está com você. Aquele que põe dinheiro na boca do peixe está com você. Aquele que multiplica a comida está com você. Você vai ter medo de derrota? Você vai ter medo de... O que o homem pode fazer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós marchamos vitoriosos. Aqui em Jacksonville nós marchamos como vitoriosos. No Brasil e em qualquer lugar do mundo, os filhos de Deus marcham como vitoriosos. De derrota em derrota até a vitória final. Vai sangrar nossos pés. Vamos ter lutas e dificuldades. Mas a gente está com o Pai. Joga com o Pai, porque o Pai não perde, nunca perdeu e nunca vai perder. Que Deus abençoe você, que você possa dizer como Jacó, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Deus permanecerá ao teu lado, Deus cuidará de você. Que Deus te abençoe.